Bom, boa noite, a graça e a paz. Tudo bem com você? Estou animado de estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho uma palavra do meu coração para liberar sobre a tua vida e tenho certeza que você vai ser alcançado. Amém? Desde já quero desejar a todos os pais que estão aqui presentes nessa noite feliz Dia dos Pais para nós. Amém? Ser pai é uma dádiva, ser pai é um presente que o Senhor nos entrega. Como Salomão disse em Provérbios, é uma herança. Nós temos uma herança do Senhor nas nossas mãos e precisamos zelar e cuidar dos nossos filhos. Amém? Então, desde já, eu declaro um feliz Dia dos Pais para você. Declaro que Deus vai continuar te dando força, provisão, graça para você ser inspiração para a sua casa e principalmente para os teus filhos. Amém? A nossa igreja, ela preparou nessa homenagem com as nossas crianças para, né, receber você nesse dia especial. Mas a gente também tem uma lembrancinha para você. Ao final do culto, né, alguns pastores auxiliares vão estar nas portas, nas três principais portas aqui de saída. E a gente vai ter uma lembrancinha para você, né, um presente da nossa igreja para você. Se você é pai e está aqui presente nessa noite, né, receba esse presente com muito amor e carinho da nossa igreja. Amém? No final do culto você pode passar lá, a gente vai estar entregando para você. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração para você. E queria que você pudesse abrir comigo no primeiro texto dessa noite, lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, no verso 1. Enquanto você vai abrindo esse texto, eu quero desejar, né, desde já, você que nos visita pela primeira vez, as boas-vindas. Meu nome é Guilherme, eu sou o pastor-presidente aqui dessa igreja. Desde 2022, juntamente com a minha esposa, nós estamos à frente dessa igreja, dessa obra. Não estamos sozinhos, estamos cercados e amparados por um grupo de pessoas que compõem a diretoria, o corpo pastoral, liderança, empresários, voluntários. Tem todo um time, né, que foi levantado por Deus para nos auxiliar a conduzir essa obra da melhor maneira. Seja muito bem-vindo. Se você já congrega em algum lugar, leva a graça e a paz do Senhor, da minha parte, para o teu pastor. Mas caso você não congregue em nenhum lugar, eu tenho certeza que aqui é uma boa casa, é um bom lugar para você ser pertencente. Amém? Para você também que nos acompanha aí, né, na nosso culto online, seja também muito bem-vindo, né, compartilhe esse culto com várias pessoas, para que assim como você, outras pessoas também possam ser alcançadas. Amém? Glória a Deus. Você encontrou Gálatas capítulo 4, no verso 1? Na Almeida Strong, que é bem semelhante à Almeida Revista Atualizada, que talvez é uma versão que todos, a maioria vai ter, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo. Paulo, ele está falando aqui, nesse texto, né, a respeito, né, da vinda do Senhor Jesus, do estabelecimento dele aqui na terra. Se você continuar o texto, você vai ver, né, que Paulo, ele fala que Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo, na hora certa e no momento exato, né, nos tirando de uma condição de escravidão e nos colocando em uma condição de filhos. Você se alegra com isso, meu irmão? O Senhor Jesus, ele nos tirou de uma condição de escravidão e nos colocou em uma condição de filhos, assentados com o Senhor à sua destra. Você pode dar um glória a Deus por isso? E eu acho muito interessante, porque Paulo, ele começa esse texto fazendo essa analogia entre um herdeiro, que como o próprio texto diz, ainda é menor, e ele faz essa analogia que mesmo que o herdeiro é dono de tudo, enquanto ele ainda é menor, ele não se difere em nada de um escravo. Isso nos remete, isso nos faz refletir que uma das vontades de Deus para a nossa vida é a maturidade. Você pode repetir assim comigo, maturidade? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, Paulo também vai revelar ali a respeito de uma vontade de Deus, na qual não é somente que os homens sejam salvos, mas que eles também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje é Dia dos Pais e é fato que você, assim como eu, acredito, né, traz à memória algumas experiências, talvez, que você teve com o seu pai. Talvez você não teve um pai tão presente ou não, Graças a Deus eu tive, mas caso você não teve um pai tão presente, fica tranquilo, querido, porque o Senhor, ele não te desampara. O Senhor, ele está com você. O Senhor, ele nunca te abandonou. Amém? Mas o meu pai, graças a Deus, ele foi um pai presente. Foi um pai, né, que foi participativo, cresci em um lar cristão. Hoje o meu pai, ele não está residindo nessa cidade, ele mora em um outro lugar. E é fato que a gente vem trazendo à memória, em um dia como esse, né, coisas que você viveu, coisas que você, né, usufruiu com seu pai, e comigo não foi diferente. E puxando a minha memória, todos os ensinamentos, todas as correções, que não foram poucas, me trouxe para um momento de reflexão onde eu entendi que tudo o que ele fez me apontou para um nível de maturidade que ele quisesse que eu atingisse. Todos os Guilherme vai escovar os dentes, Guilherme vai tomar banho, Guilherme não deixa a cama bagunçada, Guilherme tira a toalha da mesa, Guilherme vai pegar o cocô do cachorro, Guilherme não faz isso, Guilherme vem para cá, Guilherme vai para lá. Todas as correções, instruções, exortações, confronto, foi para que eu pudesse sair daquele nível aonde eu estava, o nível que na maioria das vezes era imaturidade, para que eu pudesse atingir uma maturidade. E todas aquelas correções, instruções, exortações e até mesmo confronto, foi para que eu pudesse sair daquele nível e eu pudesse atingir um outro nível. Para que eu pudesse me tornar um homem responsável. Para que eu pudesse me tornar um homem provedor. Para que eu pudesse me tornar um homem exemplar dentro da minha casa. E quando eu trago isso à memória e faço também uma comparação com a palavra, Deus, como nosso Pai, não pensa muito diferente, talvez, de um pai paterno como o meu. Ele também deseja que eu e você possamos sair de um nível que muitas vezes é carregado de imaturidade para um nível de maturidade. Muitas exortações, confrontos, correções vindas da parte de Deus, vindas da sua palavra para a nossa vida. Não faça isso, não diga isso, não vá para lá, agora viva dessa maneira, agora se comporte desse jeito. Tudo isso tem um propósito. Um propósito de fazer com que eu e você possamos alcançar novos níveis nele. E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para hoje se chama Filhos que Crescem. Porque o meu pai natural, com todas essas instruções, correções, tinha, claro, muitas outras coisas que englobavam muito mais com a maturidade. Mas com certeza o objetivo principal é, eu preciso ensinar esse menino a sair de um nível de menino e ele se tornar um homem. Em cada fase, em cada etapa, de um jeito, de um método diferente, até que ele possa atingir uma idade madura e seja responsável para poder conduzir a sua vida e quem sabe até conduzir uma família. E sabe, queridos, que Deus, ele pensa mais ou menos parecido com um pai terreno que também deseja a maturidade, o crescimento do seu filho. Ele quer que eu e você possamos crescer e avançar no Senhor. E esse texto na qual nós lemos, ele carrega algumas verdades. A primeira verdade é que eu e você somos herdeiros. Diga assim comigo, eu sou herdeiro. Nós herdamos, querido, um reino do Senhor por meio de Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Tem coisas, querido, que vamos acessar porque somos herdeiros. Esses dias eu estava conversando com um irmão que está fazendo um serviço para uma pessoa muito próspera aqui da região. E essa pessoa que está fazendo, né, esse serviço, quem contratou ele foi um herdeiro. E sabe o que ele dizer esse herdeiro? Ele não botou a mão no arado, ele não, né, viveu tantas coisas como os seus ancestrais, bisavô, avô, pai, viveram. Mas ele herdou tudo aquilo, mesmo sem ter colocado a mão no arado. E sabe, queridos, que eu e você somos assim. O Senhor pagou o preço, o Senhor foi sacrificado naquela cruz e eu e você herdamos isso dele. E a Bíblia nos chama de herdeiro. Agora, o que eu quero enfatizar para você nesse primeiro momento é que por mais que eu e você sejamos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, não temos acesso a tudo ainda
se permanecermos em um nível de imaturidade, mesmo tendo direito a tudo. Essa palavra herdeiro, descrita aqui pelo apóstolo Paulo, é a palavra grega chamada cleronomos. Essa palavra significa alguém que recebe a parte designada a ele pelo direito de filiação. Alguém que tomou posse ou obteve a porção designada. Meu irmão, é direito seu usufruir de tudo aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Agora, essa palavra herdeiro, ela vem acompanhada de outra palavra. Uma palavra chamada menor. Essa palavra menor, ela é a palavra grega chamada népios, que significa infantil, inexperiente e imaturo. O que Paulo está dizendo aqui é que, por mais que os herdeiros tenham direito e acesso a tudo, se eles permanecem em um estágio de imaturidade, eles não conseguem acessar muitas coisas. Não porque Deus não permitiu. Não porque não é a vontade de Deus. Não porque Deus não quer. Mas pelo nível na qual nos encontramos em alguns momentos da nossa vida, o nível de imaturidade nos impede de acessar determinadas coisas em Deus. Mesmo eu e você sendo herdeiros. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais pedi ao meu pai na minha infantil, na minha fase ali de infância e mudança para adolescência, era aprender a dirigir. Meu Deus do céu, como eu incomodei o meu pai para que ele pudesse me ensinar a dirigir. E eu incomodei, eu falei, pai, me ensina a dirigir. Desde os meus 11 anos de idade, eu apelava, eu implorava, eu fazia de tudo para que ele pudesse me ensinar a dirigir. A gente tinha um Corsa Classic 2010, manual, não tinha direção elétrica nem hidráulica, né? Eu era bem magricelo, né, na época, então eu lembro que depois das aulas que ele me dava, né, meus braços, meus ombros saíam todos cansados, né, vira para a direita, vira para a esquerda, de tão duro que era a direção. Mas depois de muito tempo, ele conseguiu me ensinar a dirigir. E eu me lembro que eu aprendi a dirigir por volta dos meus 12 para 13 anos. E eu lembro que o desejo do meu coração em aprender a dirigir não era para poder ajudar, mas era para poder me exibir. Eu não queria aprender a dirigir para ajudá-los. Eu queria aprender a dirigir para me exibir. Eu sei que você nunca fez isso, se porventura você pediu para teu pai te ensinar. Mas eu confesso para você que essa era a verdadeira intenção no meu coração naquele momento. Eu não queria ajudar minha mãe, nem meu pai. Eu não queria fazer nada dessas coisas aprendendo a dirigir. Eu não queria aliviar a carga deles. Eu queria era me autopromover. Eu queria poder chegar nos lugares e mostrar para os meus amigos que eu dirigia. Mostrar para eles o carro que eu estava dirigindo. Era isso que motivava o meu coração naquela época. Imaturidade, né? Um coração infantil ainda. E eu me lembro que o meu pai, né, cheio de sabedoria, percebeu essa intenção e ele falou, você não vai pegar o carro, você sabe dirigir, mas você não vai utilizá-lo. Eu falei, meu Deus, pai, mas por quê? Eu aprendi a dirigir, agora eu posso. Ele falou, primeiro, você ainda não tem a idade estabelecida pela lei para ser habilitado. Então, se eu libero o carro para você, eu firo um princípio humano, uma lei humana. E segundo, Guilherme, eu consigo enxergar em você ainda infantilidade. Não, pai, eu sou responsável, eu vou ajudar, eu quero... E ele falava, a sua boca fala isso, mas eu percebo lá dentro que a verdadeira intenção do seu coração, ela não tem nada a ver com o que você está falando. Mas não passa de uma atitude de arrogância, de uma atitude de prepotência e de exibição para as pessoas que você quer se exibir. É seu, esse bem ele te pertence, assim como é meu também. Tudo que é meu, Guilherme, é seu. Esse carro é seu. Essas coisas são suas. Porque eu sou o seu pai. Automaticamente isso te pertence. Mas você ainda não vai acessar. Você ainda não vai conseguir ter, mesmo sendo seu. Porque você ainda não tem uma maturidade necessária para usufruir disso que é teu. E sabe, queridos, trazendo à memória essa experiência que eu vivi com o meu pai, muitas vezes com o nosso Deus, com o nosso Pai, não é muito diferente. Às vezes, a gente passa a maior parte do nosso tempo perguntando a Deus, Deus, por que isso ainda não aconteceu? E eu sei que é uma pergunta muito ampla, porque determinadas coisas na sua vida ainda não aconteceram. É uma pergunta bem vaga, bem ampla, e com certeza eu não conseguiria trazer uma resposta objetiva e direta para você em uma mensagem de 40, 50 minutos. Essa pergunta ela pode ter muitas respostas. A primeira delas, talvez você está em um lugar de desobediência, por isso ainda não aconteceu. Talvez você não tenha andado da maneira como Deus gostaria no sentido de fé. Talvez seja por isso que algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida. Talvez seja simplesmente o fato de ainda não ter chegado o tempo. Porque a fé, a confissão e a declaração da palavra não aniquilam a soberania de Deus. Deus é soberano. Você entregou a sua vida a Ele, não se esqueça, ela não é mais sua, ela pertence ao Senhor. Mas talvez, querido, o fato de determinadas coisas ainda não estarem acontecendo na nossa vida é porque ainda não conseguimos atingir o nível de maturidade suficiente. O Senhor me respondeu essa pergunta alguns meses atrás, quando eu indaguei Ele de determinadas coisas. E o Espírito Santo falou para mim e disse, Guilherme, é simples. Você ainda não tem maturidade suficiente. E eu olhei para Deus e falei, Deus, como assim? Eu já estou pastoreando há 3 anos. Eu já li a Bíblia, eu oro, eu busco, eu leio. Como assim eu ainda não tenho maturidade? E Deus falou, você já tem maturidade para algumas coisas, para outras ainda não. Continue seguindo e perseverando nesse caminho, que ela vai chegar, mas ainda não chegou. E sabe, queridos, que nós precisamos entender essas verdades e deixar elas entrarem no nosso coração, porque determinadas coisas ainda não foram acessadas por você, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não permitiu, não é porque Deus não tem uma vontade ampla, perfeita e benéfica para a sua vida, para a sua família, não tem nada a ver com isso, tem a ver talvez por ainda não atingirmos um nível de maturidade necessário para acessar aquelas coisas, para entrar em determinados lugares, para conversar com determinadas pessoas, para sentar na mesa com determinadas pessoas, ainda não temos uma maturidade suficiente. Certa vez eu escutei um ministro falando a respeito de uma pessoa que tinha um chamado missionário para uma determinada nação, e essa pessoa chegou para esse ministro e indagou ele dizendo, eu tenho um chamado para aquela nação, eu vou para aquele lugar, eu vou cumprir o plano de Deus. E ele, guiado pelo Espírito, olhou para aquela mulher e falou, que bênção, minha irmã, eu pego junto com você em oração, mas deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você já tirou o passaporte? E ela falou, ainda não. Falou, que bacana, essa nação na qual você citou, ela precisa do visto. Você já tirou o visto? Provavelmente não, porque não tem o passaporte. Ela ficou olhando e ela falou, você já viu a culinária daquela nação? Ainda não. Pois deixa eu te mostrar. E quando o ministro mostrou a culinária daquela nação, ela falou, eu não vou comer isso. O ministro fez mais uma pergunta para aquela mulher e disse, você sabe ao menos falar o nível básico de idioma daquela nação? E aquela mulher mais uma vez disse não. Não é que Deus não queria que ela fosse para aquele lugar. Não é que Deus não tinha um plano e um projeto missionário para que ela fosse para aquela nação. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ela não está preparada, pois ainda não tem a maturidade que necessita. Você consegue compreender isso nessa noite, meu irmão? Que muitas vezes não tem a ver com Satanás se opondo a você, por mais que ele se oponha. Que talvez não tenha a ver com uma macumba, por mais que isso não pegue mais em você, porque você é filho. Não tem a ver com ainda não é a vontade de Deus. Não, às vezes é imaturidade. Às vezes é um coração soberbo, arrogante, prepotente e cheio de performance, que quer fazer as coisas porque quer, e não porque entendeu o propósito. Quando eu fiz 18 anos e tirei a minha habilitação, eu entendi que estar atrás de um volante é muito mais do que se exibir para amigos. Eu entendi a grande responsabilidade que é. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa com a minha carteira, o meu pai olhou assim para mim e falou, parabéns, você está habilitado e agora você pode encher o tanque de combustível do carro. Sabe, queridos, responsabilidades. Você acessa coisas, Você usufrui de coisas, mas elas vêm acompanhadas de uma responsabilidade. Quando Paulo diz aqui que o herdeiro ele ainda é menor, é porque ele não entende as responsabilidades que tem. Então tem um coração prepotente, arrogante, cheio de performance para se exibir para os outros, e não entende e não compreende as responsabilidades de determinados níveis que vai alcançar em Deus. Mas pastor, esse novo nível tem responsabilidade, tem cobrança, tem tantas outras coisas. Tem, meu irmão. Mas Deus não quer que você continue naquele nível. Deus, ele quer que você avance e progrida na tua vida. Deus, ele quer que você evolua, queridos, dia após dia. Tem um outro texto, e esse eu queria que você pudesse ler comigo. Um texto um pouco mais prolongado, de 9 versículos, que está lá em Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 21. A gente vai ler até o 28. Marcos, capítulo 15, dos versos 21 até o verso 28. Na Almeida Strong também, a versão que eu vou ler esse texto. Marcos, capítulo 15, dos versos 21 até o 28. Olha só o que a Bíblia diz nesse texto poderoso. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Marcos capítulo 15, a partir do verso 21. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu a palavra. Preste atenção nisso. Até aqui, essa mulher procurou Jesus. A Bíblia fala que ele se isolou em um lugar, né, na expectativa que ninguém pudesse o conhecer. A Bíblia fala que essa mulher, Ciro Fenício, reconheceu, sabendo quem era Jesus, sabia que ele podia curar a sua filha, que estava, né, possessa há um tempo. E ela clama a ele, pedindo ajuda. E a Bíblia diz que Jesus não responde. O texto continua dizendo: ele, porém, não respondeu, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nós estamos falando, querido, de um texto, de uma história, de um fato que aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás. Mais que 2000 anos atrás. Eu sei que o contexto é diferente, eu sei que a realidade é diferente, né? A sociedade era diferente. Mas eu acredito que em nenhum contexto ou em nenhum período da história, ninguém ia gostar de ser chamado de cachorrinho pedindo ajuda. Principalmente por alguém que tem a solução do problema nas mãos, que era Jesus. Mas o fato aqui, queridos, não é porque Jesus fez uma analogia com, né, entregar as migalhas do pão a um cachorrinho com aquela mulher. Mas há o fato de como ela reagiu àquela resposta de Jesus. E o verso continua dizendo: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Eu quero entrar nesse outro aspecto da minha mensagem, te fazendo realmente uma pergunta. A forma como você reage ao confronto, uma pergunta não, uma afirmação, perdão. A forma como você reage ao confronto vai determinar o recebimento do seu milagre. A forma como nós reagimos às situações de confronto vão determinar se vamos receber o nosso milagre ou não. E essa mulher, Ciro Fenícia, gentia, que não era judia, que não vinha de uma tradição judaica, nos dá uma aula de maturidade. Nos dá uma aula de como acessar lugares, por meio de uma maturidade. Esse texto aqui, ele contém muitas verdades. Uma das verdades é que somente nessa passagem e na passagem do centurião, pessoas chamaram a atenção de Jesus com a sua fé. Nos evangelhos que contam a história de Jesus, nós só vamos ver esse texto e o texto do centurião, na qual pessoas chamam a atenção de Jesus com a sua fé. E essa mulher chamou a atenção de Jesus com a sua fé. Como eu contextualizei para você e lemos aqui, ela vinha pedindo ajuda ao Senhor Jesus e ele nega. Por que que ele nega? Porque Jesus ainda estava no período de alcançar os da sua casa. Então, como ele bem afirmou, não posso liberar algo sobre a sua vida, sendo que eu ainda estou buscando alcançar os de Israel. É por isso que ele ignora aquela mulher, é por isso que ele dispensa aquela mulher, é por isso que ele faz essa analogia dizendo, olha, eu não posso tirar da mesa dos filhos para entregar os cachorrinhos. E sabe, querido, sendo bem sincero, se fosse comigo, eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Dependendo do nível que eu estivesse ou do dia que eu estivesse, eu não sei se eu reagiria da mesma maneira. Com um filho, né, com problemas, do fato é que a Bíblia deixa claro que ela estava possessa, a filha dela, cheia de demônios, encontrou em alguém quem poderia ajudar, e essa pessoa se nega a ajudar e ainda faz uma comparação de mim com um mero cachorrinho. Sabe, queridos, eu não sei se eu, ou até mesmo algum de vocês, teríamos reagido de uma outra maneira com Jesus. Que Messias nada. Eu vim aqui com meu filho cheio de problema para você curar e você vem me chamar de cachorrinho? Rapaz, você não é filho de Deus, que nada. Você tinha que curar minha filha ou meu filho aqui e você me dá uma resposta dessa? Ah, eu vou embora. Será que só eu talvez responderia dessa maneira? Depois de um dia talvez exaustivo, você vê que aquela mulher ela vai implorando, ela vai buscando, e Jesus dá uma resposta daquela para ela. Mas sabe, queridos, que essa mulher, ela nos ensina algo. Quando somos confrontados, precisamos reagir de forma madura. Sabe, queridos, que quando eu confronto o meu filho com uma decisão, com um posicionamento meu, por ele ainda não ter tanta maturidade, ele esperneia, ele chora, ele, né, não concorda com aquela decisão, o semblante dele mostra que ele não concorda com aquela decisão. E isso são resquícios de imaturidade. Eu me lembro que eu era assim também. Quando meu pai, ele se posicionava, ele dava uma ordem, ele dava um comando, o meu corpo fazia, mas o meu semblante não acompanhava. Isso demonstrava sinais de imaturidade. E eu me lembro que depois que eu amadureci, cresci, os mesmos confrontos, os mesmos posicionamentos agora não soavam da mesma maneira. Mas eu escutava aquilo com gratidão e não mais com raiva, mas com um coração grato, porque o meu pai me corrigiu, o meu pai me instruiu. E sabe, queridos, que um coração maduro, cheio da palavra, ele vai reagir dessa maneira diante de confrontos? Diante de confrontos da palavra, diante de situações na qual você queria que fosse do seu jeito, da sua maneira, quando você é confrontado, né, e reage de uma maneira madura, você tem um comportamento como esse. E o que isso vai atrair para mim, pastor? Milagre. Preste atenção. Aquela mulher não recebeu milagre porque Jesus ia liberá-la, recebeu porque ela teve fé. E diante de um comportamento com tanta fé, não teve como Jesus não liberar o que aquela mulher estava querendo. Mas preste atenção, o comportamento dela diante de um confronto fez toda a diferença. O comportamento dela em permanecer de forma madura, focada naquilo que ela queria, talvez sem deixar as emoções ou o cenário natural interromper no que ela ia fazer, fez toda a diferença para ela receber o que ela queria. Sabe, queridos, que diante de confrontos que vamos ter na nossa caminhada, precisamos ter maturidade para receber e acessar determinadas coisas em Deus. E uma das coisas que eu quero enfatizar para você a respeito desse texto poderoso é a maneira como ela chama Jesus. A Bíblia diz, no verso 31, que ela chamou ele de Senhor. Essa palavra Senhor é a palavra grega kurios, que é uma palavra que expressa honra e respeito. Presta atenção, ela chamou ele de Senhor, não foi depois que recebeu o milagre. Foi logo após de ter chamado, de ter sido comparada a um cachorrinho. Ela continuou chamando ele de Senhor, a palavra grega kurios, que expressa honra e respeito, mesmo depois de ter chamado ele e ele não ter atendido, mesmo depois de ter ido ao seu encontro adorado e ele não ter respondido, mesmo após ele ter feito uma comparação dela com um cachorrinho, ela chamou ele de Senhor. Palavra grega kurios, que quer dizer honra e respeito. E logo em seguida ela disse, mas até da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos comem da migalha dos pães, meu senhor. E um fato interessante, segundo a Bíblia King James de estudo, é que no Evangelho de Marcos, essa vai ser a única passagem que alguém vai chamar Jesus com a palavra Senhor, kurios, honra e respeito. Durante todo o Evangelho de Marcos, segundo a Bíblia King James de estudo, é a única passagem que nós vamos ver alguém chamando Jesus de kurios, honra e respeito. E sabe, queridos, que isso me fez lembrar uma história do livro do Tony Cook, chamado O Fim da Igreja Espectadora. Ele começa esse livro, fazendo uma introdução maravilhosa, fazendo um comparativo de um cruzeiro com um navio de guerra. E olha só que coisa interessante. Você já ouviu alguém gritar todos ao convés ou todos à batalha? Essas convocações urgentes são ouvidas em um navio de guerra durante tempos de guerra. Você não ouvirá essas frases de um cruzeiro pelo Caribe ou pelo Mediterrâneo. Meu pai foi designado para um navio de escolta no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Especificamente, eles acompanhavam outros navios que haviam sido danificados para serem reparados a fim de voltarem à guerra. Os marujos entendiam que estavam em uma missão e que estavam servindo a um propósito maior que eles mesmos. Todos naquele navio tinham deveres e responsabilidades. Ninguém estava ali para buscar conforto, comodidade ou satisfação pessoal. Como isso é diferente de um navio de cruzeiro, onde os passageiros estão apenas a bordo para se divertirem e relaxarem. As pessoas viajam em cruzeiros e estão procurando se afastar das responsabilidades e não as assumir. É agradável ter alguém limpando e arrumando o seu quarto, fornecendo diversão e entretenimento para você, levando a lugares exóticos e belos, cozinhando todas as suas refeições. Eu mencionei que muitos passageiros ganham vários quilos em um cruzeiro de 7 dias. Não estou tentando fazer ninguém se sentir culpado por ter a oportunidade de desfrutar de um cruzeiro. Eu já estive em alguns e eles são divertidos. Meu desejo, porém, é que os cristãos considerem sua visão geral do que é a igreja. A igreja deveria ser como um navio de cruzeiro, no qual todos vão para serem atendidos e para buscar a sua satisfação pessoal. Ou a igreja é mais como um navio de guerra, no qual todos temos responsabilidades. Todos nós contribuímos. E todos nós estamos vivendo para um propósito maior do que nós mesmos. Quando nós falamos, querido, de sair de um nível de imaturidade e alcançar novos níveis, na qual nós vamos acessar novas coisas, nós estamos falando também de assumir novas responsabilidades. O menino, como bem falado por Paulo, em Gálatas 4, ele não tem responsabilidades. Se você continuar o texto, no verso 2, você vai ver que tutores estão sobre esse menino, até que ele possa atingir a idade madura e assumir as responsabilidades da herança. Mas enquanto não, ele precisa de tutores. Mesmo sendo dono, ele ainda não tem a maturidade para acessar essas coisas. Sabe, queridos, a palavra que eu vim liberar nessa noite sobre você é que Deus ele quer tirar você de uma estação de tutores e colocar você numa estação de responsabilidades. Sabe, meu irmão, Deus ele quer que você cresça e avance. Existe um nível onde realmente nós vamos precisar de tutores. E me entenda bem essa palavra, querido, tutores. Tutores no sentido de fazer tudo por nós. Mas Deus ele tem cobrado a sua igreja de alcançar novos níveis. De que em situações de confronto que vão pedir para a nossa carne ou até mesmo para a nossa alma gritar, ela vai ficar quieta e o nosso espírito vai falar mais alto como a dessa mulher. Sabe, queridos, que Deus ele tem e ele quer que eu e você possamos alcançar esses níveis. E sabe, antes de falar com você, essa mensagem, ela falou comigo. Porque quantas vezes, querido, nós viemos para o lugar de adoração, para o lugar santo, para o culto. E viemos com um coração na qual nós não chamamos o Senhor de Cúrios. Com honra e com respeito. Quantas vezes, querido, eu já vim para a casa do Senhor questionando o estado físico, questionando o clima, questionando o conforto do lugar onde eu ia sentar, da temperatura do ar ou não que eu ia ter, do som ou não que ia chegar até mim. Quantas vezes, querido, eu vim com um coração crítico, cheio de arrogância, mas aonde eu vou sentar? Aonde eu vou escutar? Como é que vai ser? Vai estar muito quente? Vai estar muito frio? Desonrando o Senhor. Não vindo para cá para prestar um verdadeiro culto a Ele. E abrindo aspas aqui, queridos, eu não estou dizendo que nós vamos parar em um nível onde o que você está vendo vai ficar do mesmo jeito, não, queridos. Você vai sentar em uma boa cadeira, você vai receber um bom clima aqui, um bom som. Nós não vamos parar. Se você está aqui, querido, há pouco tempo ou há muito tempo, você já viu de onde nós estávamos e aonde nós estamos. E continuando com fé, aonde nós vamos chegar. Mas isso não vai definir o meu culto ao Senhor. O lugar onde eu estou sentando não vai definir a honra que eu tenho para Deus. Se vai estar quente ou não, não vai definir a honra que eu vou ter para o Senhor. Essas coisas que muitas vezes confrontam a minha carne, confrontam os meus sentimentos, não vão definir se eu vou dar honra ao Senhor ou não. Nós precisamos, querido, ter essa convicção no nosso coração. Quantas vezes estamos perdendo o acesso a bênçãos porque não estamos dando a devida honra. Não estamos chamando o nosso Senhor de Cúrios, com honra e com respeito, porque fomos confrontados, porque as coisas não saíram do jeito como queríamos, porque não foi da maneira como gostávamos, porque não veio do jeito como a gente queria. Quantas vezes nós estamos perdendo? Tudo que aquela mulher queria era que a sua filha fosse curada. E se para a sua filha ser curada, ela fosse comparada a um cachorrinho, eis-me aqui, mas que a minha filha seja curada. Nós estamos dispostos, queridos, a passar por cima do nosso ego, a passar por cima dos nossos desejos, para que a palavra de Deus se cumpra. Queria chamar o grupo de louvor. Será mesmo? Será que nós vamos atingir esse nível de maturidade para que possamos acessar determinadas coisas? Não tinha nada preparado para aquela mulher, meu irmão. Não tinha milagre nenhum para aquela mulher, não. Não tinha cura nenhuma para aquela mulher, não. Jesus se negou em alguns momentos aqui a liberar a cura sobre aquela mulher. Mas a fé daquela mulher moveu o coração de Jesus, mesmo sem ele estar disposto naquele momento de curá-la. Sabe, queridos, a tua fé, mediante uma maturidade que você tem, vai começar a destravar coisas que você nem imagina. Vai começar a liberar coisas, querido, criar coisas. Não tinha nada preparado, não. Ele não falou para os seus discípulos, dizendo, ó, vamos ver até onde essa mulher vai. Eu vou libertar a filha dela, mas vamos ver até onde ela vai, vamos cansar ela. Não! Não tinha nada disso preparado para essa mulher. Ela foi até Jesus. Jesus já estava em um lugar onde ele não queria ser incomodado. Se você começar a ler o início do texto, você vai ver. Ele foi para um lugar onde ele achou que ninguém ia conhecê-lo, para que ele pudesse se isolar com seus discípulos. Mas a Bíblia diz que aquela mulher sirofenícia o reconheceu. E glória a Deus por ela ter reconhecido ele, porque ela nos ensina uma grande lição de maturidade hoje. E a Bíblia diz, queridos, que ela agiu dessa maneira diante do confronto. Como a gente tem agido, querido, diante de confrontos? Quando somos confrontados, será que a gente age como meninos que choram, que berram, ah, não é assim, eu quero do meu jeito? Ou será que nós engolimos determinados sapos, como diz o dito popular? Porque somos maduros o suficiente e entendemos a responsabilidade que nós temos. É esse nível, queridos, que Deus quer que eu e você possamos alcançar nele. Já rompi determinados níveis onde eu olho para trás e vejo que determinadas coisas de imaturidade eu não faço mais, porque chegou maturidade e conhecimento. Mas tem outros níveis para ser alcançados, na qual eu ainda preciso ter uma jornada de fé e de perseverança. E Deus, ele deseja esse mesmo nível para você. Saiba, querido, que Deus, ele não quer que eu e você possamos permanecer no mesmo lugar. Como filhos que crescem, Deus deseja que a gente supere cada fase. Deixe de fazer coisas que queríamos fazer. Que a gente pare de falar coisas que poderíamos falar. Que possamos parar de agir de maneiras que a gente agiria em outros momentos. Mas porque chegou luz, chegou maturidade, chegou a palavra, nós nos colocamos em uma posição de humildade. Humildade, meu irmão. Aquela mulher, ela foi humilde. Ela teve fé unida à humildade. Aquela mulher, ela praticamente foi humilhada diante de todas aquelas pessoas. Mas ela tinha tanta maturidade que ela não levou em consideração, talvez, aquelas ofensas. Eu estou me colocando no lugar daquela mulher, amém? A Bíblia não fala que ela se ofendeu ou não, mas eu me colocando no lugar daquela mulher, talvez eu me sentiria um pouco ofendido com tudo isso que aconteceu. Mas sabe, querido, que a resposta que ela teve diante do confronto, porque sem dúvidas alguma tudo aquilo mexeu com as suas emoções, tudo aquilo mexeu com a sua alma. Pensa só, ela se depara com Jesus, quem poderia livrar a filha dela daqueles demônios, e ela insiste em nada, insiste em nada, insiste em nada, a ponto de ser comparada a um cachorrinho. Aquilo deve ter mexido com as suas emoções, com a sua alma, talvez com o seu ego. Mas sabe, queridos, que nós precisamos colocar todas essas coisas no seu devido lugar e deixar a palavra prevalecer. Sermos verdadeiros com o Senhor. Sermos obedientes à sua palavra. Termos humildade e fé. Sabe, queridos, que quando eu vejo, né, meus filhos por ainda serem pequenos, com comportamento de imaturidade, eu enxergo arrogância naqueles comportamentos. E muitas vezes Deus nos olha com esses comportamentos. Quando um pega o brinquedo do outro e não quer dividir com o outro, eu vejo arrogância e imaturidade naqueles comportamentos, na qual eu olho e falo, nenhum e nem outro perderam. Não porque não é de vocês, mas porque teve imaturidade e arrogância nesse comportamento e vão perder. Da mesma forma, querido, é Deus com alguns comportamentos nossos. Comportamentos, às vezes, de arrogância, de prepotência, de não ser humilde, de pedir perdão. Quantas vezes, querido, né, eu vou abrir até algo pessoal aqui, que provavelmente deve acontecer na sua casa também, nos deparamos com uma discussão com o nosso cônjuge, e a gente fica ali naquele cabo de guerra. Mas pastor, você? É, queridos, eu. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo. Mas aquele coração arrogante grita muitas vezes. Não vai. Ela errou, por que você vai pedir perdão? Deixa ela vir. Ah, você não vai dar o braço a torcer não. Toda vez é você, Guilherme. Toda vez é você. Toda vez você deixa ela ganhar, mas você também é um bobo, né? E aí eu paro, olho aquilo e falo. Arrogância, prepotência, não, Satanás. Eu perco porque eu sou maduro. Você entende isso, querido? Que no reino de Deus, perder é sinal muitas vezes de crescimento. Perder muitas vezes é sinal de crescimento. Não deixar o orgulho e a arrogância vencer é sinal de filhos que crescem. É sinal de filhos que estão avançando e crescendo no Senhor. E vão acessar novos níveis em Deus, meu irmão. Não se esqueça. Níveis de crescimento são acompanhados de novas responsabilidades, mas de novos benefícios também, meu irmão. E é isso que eu quero. Eu quero avançar no Senhor, mesmo tendo mais responsabilidades, mesmo tendo que abrir mão de mais coisas, mas eu sei que eu vou estar no centro da vontade do meu Pai, vivendo o que Ele pediu para mim viver e acessando novos níveis, que quem continua ali, não abrindo mão, continuando na arrogância, na prepotência, na performance, como aquele coração adolescente do seu pastor querendo se exibir para os amigos, não recebe. Graças a Deus, queridos, que crescemos e avançamos e deixamos de lado um coração muitas vezes arrogante, prepotente, cheio de performance própria, para que a palavra prevaleça sobre nós. O que valia para aquela mulher, querido, não era se ela ia ser chamada ou comparada a um cachorrinho ou não, era a cura da sua filha. O que está em jogo, querido, na tua vida é o teu crescimento, é o teu casamento, é os teus negócios. Você acha mesmo que eu vou deixar Satanás prevalecer sobre o meu casamento, porque eu não vou ceder? Mas quantas vezes for necessário para que a palavra se cumpra? Quantas vezes for necessário? Não ferindo princípios bíblicos, não ferindo uma autoridade, não ferindo, né, o processo sacerdotal de uma casa, me entenda bem, amém? Eu estou falando de uma decisão, de um posicionamento de autoridade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou ensinando você, mulher, a quebrar a autoridade do teu marido aqui, e você, marido, perder a tua autoridade, não é isso que eu estou ensinando aqui. As coisas mínimas, picuinhas, bestas, coisas que não valem a pena. E aí a gente fica naquele coração competitivo, aquele coração de... Eu nem sei porque eu entrei em família aqui, mas estou sendo guiado pelo Espírito, em nome de Jesus. Aquele coração competitivo, não, eu vou ganhar, meu irmão, todo mundo vai perder aí nessa família, não tem quem ganha não, meu irmão, se um ganha, todo mundo ganha, se um perde, todo mundo perde, ei, é uma família, é um time, quando o time toma o gol, meu irmão, o atacante não fica, não foi eu que tomei, foi o goleiro, não, todo mundo ali, os 11 perderam, é assim na tua casa, até quando coisas pequenas, raposinhas tão mínimas, vão continuar roubando a paz, esse coração orgulhoso, prepotente, meu irmão. Estou falando para você, homem. Larga a mão disso, cara. Deixa a palavra tratar o teu coração. Seja humilde. Ah, mas o meu direito e a minha posição. Meu irmão, deixa Deus tratar. Deixa Deus entrar nesse lugar e deixa Ele tratar, meu irmão. Você não entendeu que a tua esposa, que são os teus filhos que está em jogo, por causa de coisas mínimas, que você entende que tem que abrir mão, que tem que pedir perdão, que tem que ser humilde, que muitas vezes tem que reconhecer. Nós precisamos disso, meu irmão. Nós precisamos entender essas verdades para avançar no Senhor. Filhos que crescem. É o meu desejo e o desejo de Deus para a tua vida. Filhos que crescem. Como é bom, queridos, essa fase de filho no colo, deles aprendendo a falar, do Israel ainda trocando as palavras, não falando direito. Que bonitinho que é. Mas pensa que eu vou ficar triste, o Israel com 20 anos falando tudo errado? Eu vou ficar triste. Hoje eu rio, hoje eu me alegro, eu falo, nossa, que bonitinho. Mas ele com 20 anos, eu não vou ficar alegre, não. Eu vou ficar triste. Falo, meu Deus, ele tem 20 anos, não aprendeu a falar ainda. O que está acontecendo? Sabe, queridos, da mesma forma é o nosso Pai conosco. Até quando nós vamos continuar naquela mesma fase? Até quando a gente não vai abrir mão? Ah, pastor, como eu faço para romper essa fase? Como eu faço para subir de nível? Acabei de falar para você aqui, querido, um coração humilde. Até o momento que você continuar como duas crianças, brigando pelo meu brinquedo, é meu, é meu, é meu, é meu, você não vai receber o milagre como aquela mulher recebeu. solta, reconhece, seja humilde de coração a ponto de receber e acessar novos níveis. Aquilo chamou a atenção de Jesus, meu irmão. Não tinha nada preparado para aquela mulher naquele dia, não. Nada. Não tinha cura para a filha daquela mulher, não. Mas a fé daquela mulher, unida a um coração humilde, a ter colocado talvez as suas emoções no lugar dela, e ter mantido a posição, fez Jesus mudar a sua visão e falar: opa, eu senti cheiro de fé aqui. Eu senti cheiro de maturidade. Não tinha nada para você, não, mulher, mas olha essa atitude sua de ter reagido da maneira correta diante do confronto. Fez a tua filha ser curada, vai em paz, porque ela está livre. Oh, meu irmão, Deus, ele tem isso para você. Às vezes não tem nada preparado, às vezes não tem nada arquitetado, mas você reage da maneira certa diante do confronto e Deus fala: rapaz, como eu não vou liberar algo sobre a vida dele? Como eu não vou soltar algo dos céus para essa família? Como eu não vou prosperar esse negócio? Olha só o que ele está fazendo. Ele tinha todo o direito de ficar nesse lugar de arrogância, nesse lugar de prepotência, mas ele foi tão maduro e humilde e andou em fé. Abre as comportas desse céu que eu vou abençoar essa casa, essa família, essa empresa, esse negócio. Olha, não tinha nada de promoção, mas essa semana ele vai ser promovido. Olha, não tinha cargo nenhum, mas eu vou criar um cargo para ele. Porque tem sido fiel e maduro segundo a minha palavra. Filhos que crescem, meu irmão, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Eu queria que você...